O FMG Educativa na cobertura do Seminário sobre Economia Mineira em Diamantina.
Hoje é o segundo dia de atividades do Seminário Bienal de Economia Mineira, realizado em Diamantina, organizado pelo CDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG. Nesta manhã, destaque para a conferência Democracia e República no Brasil, do cientista político e historiador José Murilo de Carvalho. Bacharel em Sociologia e Política pela UFMG, ele é doutor em Ciência Política pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, professor titular do Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quem acompanha a conferência e traz ao vivo mais informações é a Fernanda repórter Fernanda Sabino. Boa tarde, Fernanda.
Boa tarde, Larissa. A história e os rumos da política brasileira também são temas debatidos no Seminário de Economia Mineira aqui em Diamantina. Terminou neste momento a Conferência Democracia e República no Brasil, ministrada pelo historiador mineiro, professor emérito da UFRJ, membro das Academias Brasileiras de Letras e de Ciências, José Murilo de Carvalho. Nesta conferência, o professor fez uma análise histórica, Larissa, de como os termos república e democracia foram recebidos, absorvidos pelos brasileiros desde o Manifesto Republicano de 1870 até a Constituinte de 91, passando aí pelas reformas políticas que foram promovidas nesses períodos da história do Brasil. Em seguida, o professor José Murilo de Carvalho apresentou as noções mais recentes de democracia e república para explicar como a política brasileira funciona nos dias de hoje. E falar, Larissa, sobre o sistema republicano democrático atual é falar também de eleições, de mensalão e de ficha limpa, assuntos também explorados aqui pelo conferencista. E sobre isso, eu conversei mais cedo com o professor José Murilo de Carvalho. Larissa, vamos conferir a entrevista.
Professor José Murilo de Carvalho, a conferência que o senhor apresenta nesta manhã chama-se Democracia e República no Brasil. Estamos em pleno processo de julgamento do Mensalão, considerado um dos maiores escândalos políticos da história recente do país. A corrupção na avaliação do senhor é um indício de que o sistema republicano democrático brasileiro ainda engatinha?
Eu tenho utilizado, para analisar esta situação, uma distinção entre república e democracia, entendendo república como bom governo, como governo no interesse do bem coletivo, como um governo honesto, eficiente, né, meritocrático, etc. E entendendo democracia como inclusão, seja inclusão política, via eleições, direitos de protesto, de greve, né, liberdade de imprensa e tudo, e inclusão social, que vem, sobretudo, via legislação social. Nesse sentido, eu responderia a sua pergunta que a democracia no Brasil, e sobretudo no governo Lula, que aumentou muito, né, o que tinha sido iniciado no governo Fernando Henrique, é um progresso importante na nossa democracia. Agora, a República, como bom governo, como governo honesto, eficiente, meritocrático, não vai bem. E certamente não melhorou durante o governo Lula. E ele foi muito tolerante. E a existência do Mensalão mostram que é este lado republicano não vai bem. Então, eu diria que o julgamento do Mensalão, pelo que a gente vê hoje nos jornais, já estão saindo condenações, provavelmente vão escapar da cadeia. Porque a legislação brasileira, para quem, né, é branco, sempre tem um jeitinho de escapar. Mas o efeito simbólico já é importante.
Essa desigualdade, digamos assim, ou esse desequilíbrio entre o que o senhor considera como democracia e como uma nação republicana, se mantém no governo Dilma ou ela conseguiu equilibrar isso melhor do que o Lula?
Eu creio que Dilma está tentando equilibrar as coisas. Né? Todas as manifestações dela, né, no primeiro ano de governo, saíram vários ministros, ou por iniciativa própria ou por, né, demissão, é por causa de mal feito. Então, é claramente, ela mostra uma atitude muito menos tolerante em relação a esses malfeitos do que Lula. Então, nesse sentido, ela se distingue.
Voltando à questão do Mensalão, professor, na avaliação do senhor, o fato desse escândalo ter chegado ao Supremo Tribunal Federal, que vem aí de uma série de votações polêmicas, como a descriminalização do aborto e a constitucionalidade da lei da ficha limpa, pode surtir um efeito pedagógico para os políticos que nos representam ou que vão nos representar futuramente?
Eu creio que sim. É um caso talvez inédito na nossa história recente, que uma denúncia deste tamanho tenha sido levada ao Supremo, com alguma demora, naturalmente, que a nossa justiça continua sendo extremamente lenta, mas eu acho que está ficando claro que isso tem, certo? Sem dúvida, terá este efeito pedagógico. Preciso também salientar a importância do Ministério Público, né? Quer dizer, o Ministério Público, depois da Constituição de 88, assumiu um papel muito ativo na nossa vida, inclusive na vida política. Então, os procuradores têm sido gente que denunciam isso e que acho que refletem melhor, digamos, a opinião pública do que o próprio judiciário.
Falando da questão da ficha limpa, além dela contribuir para que o eleitor não escolha candidatos condenados pela justiça, em que medida que essa lei ela pode ajudar o Brasil como um todo após 123 anos de república, professor?
Ajuda a fundar a república. Ajuda a dar à nossa república o sentido de república, que ela só tem no nome, desde a sua fundação em 89. Dimensões fundamentais da república, né, no sentido tradicional da palavra, que é res pública, governo no interesse coletivo, igualdade perante a lei, eficiência. Tudo isso não existia. Diria então que ela, a ficha ali, ajuda a dar conteúdo republicano à nossa república.
Professor José Murilo de Carvalho, obrigado pela entrevista à Rádio UFMG Educativo e um ótimo congresso para o senhor.
Obrigado a você, Fernando.
Ainda hoje, participantes do 15º Seminário de Diamantina vão poder conferir a segunda parte do curso de Políticas Culturais e Desenvolvimento Regional, ministrado pelo professor da UFMG, Maurício José Campomori, uma mesa redonda sobre a economia de Minas Gerais, além de diversas sessões sobre políticas públicas, história, demografia, entre outros temas. A programação completa você pode conferir pelo site www.cdplar.fmg.br/diamantina.